you. Ooh, I'd leave it all. Ooh, for you. Ooh, you. Ooh, I'd leave it all.
10 minutos depois das 9 da manhã, o que quer dizer que está na hora. Vamos começar mais uma aula de saúde. Doutor Luís Sancho, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professor, antes de passarmos à lição que tem reservada para nós, deixe que lhe pergunte, porque anunciou que esta semana ia dar exame aos seus alunos, como é que correu?
Acho que correu bem. Agora, digamos que a logística é sempre complicada, porque são cerca de 200 alunos na totalidade, separados por várias salas, todos com a distância sanitária, e agora temos ainda um controle, temos que ter um controle um bocadinho mais rigoroso na identificação das pessoas, não é? Porque andamos todos de máscara, portanto temos que verificar efetivamente se não pediram a alguém que saiba mais do que eles para fazer o teste. Isto é meio a brincar, mas há episódios conhecidos, não na Universidade de Aveiro, mas noutras instituições já aconteceu. Neste momento os testes estão em pousio, não é? Porque vão ficar sossegadinhos 3 dias, como mandam as nossas regras, para diminuir qualquer eventualidade de contágio, não é?
Agora deu-me vontade de rir. Sabe que eu tenho duas gêmeas lá em casa e elas são quase iguaizinhas. Nós distinguimos-las porque, claro, é família, não é?
Já conhecem, claro.
Mas eu acho que não se safavam porque estão em áreas diferentes, mas era engraçado se estivessem na mesma área, assim, vai lá tu fazer o teste.
A brincar, eu conhecia um par de gêmeos que fazia isso, repartiam o estudo entre eles e depois um ia fazer o teste do outro, até que a escola percebeu isso e só funcionou uma vez, pronto, é daquelas coisas.
Mas pronto, há que tentar, não é? Isto é uma idade de fazer essas parvoeiras, faz parte.
Isto mostra a desenvoltura da que eu acho que é uma das melhores características dos portugueses. Nós às vezes condenamos, mas estão sempre a inventar maneiras de safar e de furar o esquema. Eu acho que isso é muito característico das sociedades onde as pessoas se sentem, como é que eu ia dizer, não queria usar a palavra oprimidas, porque isso é talvez forte demais, mas eu acho que é de uma sociedade onde as pessoas se sentem muito limitadas. E então tinham que arranjar outras alternativas para se safarem, passa a expressão. E, portanto, daí veio o desenrascanço tão típico dos portugueses. Não é? Nós não ficávamos, noutros tempos, à espera que o Estado nos viesse resolver os problemas, porque sabíamos que quando o Estado se metia, só vinha criar problemas. Hoje em dia temos uma visão um bocadinho mais benéfica, também pelos resultados dessa ação, mas também não podemos cair na perspectiva de vida inversa. Não podemos estar sempre à espera que alguém nos resolva os problemas e temos que manter um bocado deste desenrascanço.
É verdade, mas quantas vezes eu pessoalmente rezei, se eu tivesse uma irmã gêmea? Neste caso não funciona, porque uma está em marketing e outra está em farmácia. Não ia dar.
Muito bem, muito bem.
Professor.
Farmácia é um excelente curso. Só fazer um apontamento, que é muito rápido, que é recomendar aos nossos ouvintes, se tiverem a ocasião de estarem presentes na palestra performativa desta noite do grande artista Rui Paixão, um dos nossos palhaços, mas isto é um palhaço com letra maiúscula, não é um insulto, muito pelo contrário, é mesmo um artista que dedicou os seus estudos e a sua vocação para as artes performativas na área que se chama de clown. Eu continuo a preferir o palhaço porque gosto pouco de estrangeirismos quando temos palavras portuguesas, e com quem tive o prazer de partilhar palco, ainda ele era um jovem estudante na Academia Contemporânea de Espetáculos, e já na altura o talento dele efetivamente sobressaía, quer espontaneamente, quer em comparação com os colegas, e a sua entrega é muito, muito exemplar. Eu acho que as pessoas que têm interesse na área da arte performativa ganharão muito por ouvir o meu velho amigo Rui Paixão.
Eu hoje...
E que é um jovenzinho de 20 e poucos anos.
Eu
infelizmente não vou poder ir porque tenho um compromisso agendado, mas mas não iria com todo o prazer.
Professor, diga-nos lá onde é, porque eu hoje já disse tanta asneira ao microfone a ler programas do ano passado, Boas Festas, que eu já nem me atrevo.
Eu penso que é aqui em Ilha, eu ouvi essa referência noticiosa ainda hoje. O Carlos Teixeira mencionou isso, penso eu, no programa cultural de Ilha.
Eu estou hoje a café, professor, não digo mais nada. Ao ler toda a sua, vou ficar aqui sossegadinha.
Muito bem, então vamos falar um pouco de órgãos olfativos para não isto não começar a cheirar mal e não começarmos a falar mais de outras coisas do que de anatomia, fisiologia e patologia. Então os nossos órgãos olfativos encontram-se no nariz, como toda a gente sabe, no teto da cavidade nasal, e formam uma zona chamada o epitélio olfativo, fica alojada no recesso olfativo, mas isso já são pequenos detalhes. O nervo olfativo é o primeiro nervo craniano, e esse nervo craniano atravessa a parede da caixa craniana entre o nariz e a caixa craniana propriamente dita, através de um osso chamado etmoide. E esse osso tem a particularidade de ter uma placa cheia de furos, que é exatamente por onde passam estes neurónios do epitélio olfativo. O epitélio olfativo, ou melhor, os neurónios do epitélio olfativo, têm uma característica quase única. Eles são capazes de se regenerar. Inclusivamente, eles regeneram-se com muita regularidade, portanto, muitas vezes, mesmo quando o nosso olfato é agredido por cheiros intensos, como por exemplo amoníaco ou assim, isso quase sempre resulta na destruição de alguns deles, eles regeneram. É dos pouquíssimos neurónios que nós temos que têm capacidade de regeneração. Os nossos neurónios, por definição, não se regeneram. Nós só perdemos neurónios, nós nunca ganhamos neurónios. A grande exceção é aqui, efetivamente, o epitélio olfativo. Claro que com a idade essa capacidade de regeneração vai diminuir e é um dos problemas do avançado da idade, também é a perda progressiva da capacidade de detectar os cheiros. O mecanismo de que nós captamos os cheiros não está ainda muito bem percebido. A maioria dos fisiologistas acha que, ou melhor, nós sabemos que conseguimos distinguir cerca de 4 mil aromas diferentes. Isto para uma pessoa média. Um profissional, que se chama normalmente um nariz, não estou a brincar, é mesmo o nome que se dá aos especialistas da indústria dos perfumes, consegue ter uma capacidade muito superior e uma capacidade de distinguir aromas tão próximos que realmente assombra. Os canções, as pessoas que apreciam, da indústria dos vinhos, também apresentam um olfato muito discriminativo, mas, como digo, estas são assim, exceções, pessoas que se treinaram, pessoas que focaram muito no seu sentido olfativo. A maioria de nós contenta-se bem, salvo seja, com cerca de 4 mil aromas normais. O curioso é que a proposta que está em vigor, por assim dizer, é que há 7 odores básicos. Até que ponto isto será realmente verdade, não sabemos. Há muitos autores que apontam para que haja muito mais do que 7. Alguns falam até em 50 odores primários. Mas os 7 estão muito bem identificados, eu fui procurá-los, é a cânfora, o almíscar, floral, hortelã-pimenta, etéreo, peço desculpa, mas não sei como definir este, é excessivamente etéreo e inefável, acre e pútrido. Provavelmente estes 7 são aqueles que, por causa do seu significado biológico, acabam por ter um impacto muito maior no nosso córtex olfativo, que é quem processa os aromas. Até que ponto, efetivamente, só haverá estes? Bom, eu também sou um dos que acha que estes 7 são muito redutores para a enorme riqueza que o nosso olfato consegue identificar. E como sabemos, o olfato e o paladar estão intimamente associados. A grande prova disso é que quando estamos com um resfriado, né, quando há irritação das mucosas, uma constipação, a nossa capacidade de percepção de dores diminui muito e a capacidade de o nosso paladar também diminui muito. É um daqueles tristes factos da vida que já não nos bastava estar resfriados e ainda ficamos com menos apetite. Alguns de nós até se calhar, como eu, beneficiariam de ter menos apetite, mas não, nunca é muito agradável.
É verdade. Professor, em jeito de resumo...
O olfato é o nosso sentido mais primário, mais básico, e o nosso nariz, ou o nosso epitélio olfativo que se localiza no teto da nossa cavidade nasal, consegue reconhecer pelo menos 7 odores primários e uma combinação de 40 mil aromas.
E esta aula, tal como todas as outras, vai ficar disponível, não tarda nada, em terranova.pt. Professor, sem sombra de dúvida, Rui Paixão, hoje, na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, a partir das 9 da noite.
Meu Deus, quer dizer, aí literalmente no resto do chão do prédio onde está.
Tal e qual. Desta vez não lhe vou dizer até segunda-feira, posso na mesma desejar-lhe um ótimo fim de semana, mas marcar encontro logo mais consigo para um chá às 5:30 da tarde no Hotel das Salinas, não é verdade?
Com certeza, com todo o gosto.
Hoje o nosso convidado é o Dr. Luís Sancho, que já nos prometeu, não nos vai dar uma aula de saúde, mas vai a falar-nos de outras coisitas igualmente interessantes. Professor, olhe, até logo.
Até logo.
Agora 9:22, uma ótima sexta-feira com a Terra Nova ao mau tempo, boa cara e boa música.
Take us so far, take us so far. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars.